Salve, DL. Salve, galera. Bom, esse artigo aqui hoje é como se fosse um testemunho. Eu já falo um pouco mais sobre o que é testemunho para quem não sabe. E também para ajudar pessoas a entenderem um pouco mais e melhor, porque nos meus vídeos, nos próprios, em todos em vídeos geral que é da escola, eu já vi pessoas apresentando dúvidas, né, com relação a fazer, né, coisas práticas. Chega no podcast do Mestre Bob, chega diante dos conhecimentos que aqui na escola passamos e fala: tá, beleza, entendi. E agora, o que fazer? O que fazer com isso? Então, muitos entram nesse questionamento, seja por conta da área política, que é o que eu tenho visto mais recente, ou por qualquer ângulo do conhecimento que passamos aqui, já que a galera aqui bem sabe que abocanhamos diversas perspectivas, melhor dizendo, todas as perspectivas. Aí que tá, para muitos no teatro, isso parece prepotência, arrogância e etc. Mas para esses, eu convido a estudar um pouco mais a fundo tudo que a gente ensina. Até porque, se você está acessando esse artigo, esse podcast, isso já comprova que você está, de certa forma, realmente buscando um entendimento maior. Eu digo isso porque esse conteúdo é um conteúdo exclusivo aqui do portal, já que eu vou falar um pouco sobre minha vida vivendo no reino Nova Atlântida e como que eu sirvo, né, ao reino, a Deus, ao rei, à verdade. Então, a intenção, eu pretendo, não pretendo ser rápido, eu vou ir falando o que for necessário. Como eu estava dizendo, isso aqui é como um testemunho, e eu venho sentindo de fazer dessa forma já tem uns dias. Tanto que tem um vídeo que eu gravei antes desse aqui, que se você não viu ainda e quer entender melhor tudo, eu te convido a assistir, onde eu falo sobre a minha experiência que eu tive quando preguei numa cadeia muitos anos atrás. Então, aquele vídeo complementa esse, ali eu dou vários detalhes, diversas coisas, apresento até algumas coisas bem particulares na minha vida que em certo ponto eu até cheguei a me emocionar, cheguei a pensar em nem postar o vídeo ou mesmo cortar certas partes, mas aí algo no meu coração falou mais forte, que era para deixar completo. Ainda assim, eu pedi um auxílio da minha companheira, da Adri, para ela dar uma analisada, ver de fora, né? Porque eu gosto disso, olhar por fora, ler a perspectiva, a referência de quem tá vendo de fora, se seria viável ou não. Ela achou que seria viável sim, que seria bom, que ajudaria as pessoas, então eu compartilhei. Mas esse aqui eu vou deixar só aqui mesmo no portal, por conta de falar de coisas mais internas mesmo, né? Então, o intuito é esse. Fiz um artigo aqui, que na verdade eu estou ainda acabando ele. Se você está no podcast, obviamente já está no artigo, mas como eu tenho feito é em tempo real, então ainda estou elaborando o um artigo, estou aqui com ele aberto agora. Então tem um texto nele, e nesse texto eu já adianto o que significa testemunho. Então, para quem não sabe, testemunho é algo até mesmo bíblico. É algo utilizado nas religiões cristãs, muitas religiões cristãs utilizam de testemunho. Então, na minha forma de falar, depois vocês veem aqui melhor, deixei aqui várias sinônimos, né, vários significados sobre testemunho que o Google oferece. Alguns, aliás, vocês podem encontrar outro, tá aqui no corpo, só vocês conferirem. Então, eu falo aqui no artigo que é o seguinte, que aqui é um testemunho sobre em minha vida aqui no Reino Atlântida, para ajudar a galera aí que tem dúvida como eu sirvo então. Então eu vou falar a minha forma de ser aqui, vivendo fisicamente, né? Aqui. E também mesmo um pouco antes de chegar aqui, como eu fazia, né? Porque tem essa questão. Esse podcast aqui é principalmente para as pessoas que estão fisicamente hoje ainda no teatro, né? É mesmo que sintonizado quanticamente aqui com o Reino, fisicamente que se encontra no teatro. Então, que a minha vida, né, que o meu exemplo sirva para as pessoas poderem melhor se posicionar. Então, beleza. Como isso aqui é um testemunho, eu já adiantei algumas coisas. Quem é das antigas, assim como eu, vivenciou bastante o teatro, e não só o teatro, aqui também, na verdade, aqui vai mais tocar as pessoas que se converteram ao evangelismo, né? Então aqui no artigo eu dou o exemplo, eu falo aqui, né, ó, quem acompanha os conteúdos que desenvolvo já deve ter notado que venho falando um pouco sobre minhas vivências, e neste artigo não será diferente. Talvez na hora que você estiver acessando aqui tenha algumas coisas diferentes no texto, que eu vou adicionar algumas coisas, mas por enquanto está assim e serve para o propósito aqui. Então o que acontece? Eu falo, ó, em muitas religiões eles usam o artifício do testemunho. Temos até um caso hilário sobre Oguina, entre aspas, racionais, que ficou famoso com o caso Testemunho do Oguina. Então o que acontece? Ó, por que eu já estou falando isso? Hoje a gente está numa outra época, num outro tempo. É bíblico que no reino dos céus as coisas seriam muito transparentes, né? Tinha várias interpretações, as pessoas falam até ainda, alguns sentem medo e vergonha, alguns fogem até da verdade por essa questão de entender que a transparência no reino, ela é muito vívida, ela é muito real. Então, diante das escrituras, que eu não vou adentrar em versículos, capítulos, nem nada, eu vou falar o conceito, né? Quem quiser aprofundar, estuda a Bíblia, etc. Mas é bíblico também que isso seria... que seria assim o reino dos céus, né? Transparente. Então muitos falam que os seus pecados, suas coisas, né, no dia do julgamento seria exposto no telão e etc. Se vocês forem analisar bem, hoje é assim, né? Então eu dei exemplo aqui no artigo que hoje as pessoas acostumaram com o reino antigo, né, com o mundo antigo, que ela poderia prometer, falar qualquer coisa e era assim mesmo, ninguém nunca ia saber. Então as pessoas usavam do artifício da mentira, da enganação. E se safava muito fácil. Hoje é diferente. Hoje eu dei como exemplo aqui, por exemplo, o Bolsonaro, né? Diante da pandemia, ele fez várias chacotas, zombou, chamou de gripezinha, etc, etc, etc. É um assunto já passado, é só como exemplo aqui. E agora ele se posiciona de forma que ele nunca tivesse feito isso, entende? Ele age como se ele nunca tivesse feito isso. Mas a questão é que ele é um desses que acostumou com o passado. Ele esquece que hoje está tudo registrado, né? E principalmente ele como candidato, né? Sempre faz mais de anos que ele é candidato, seja lá o que for, que envolve a política. Então, muitas das coisas que ele falou ficou gravado. E eu nem estou querendo falar... Nesse caso aqui, nem tô falando especificamente disso, porque eu, na verdade, eu sou meio contra isso no sentido que eu vejo o caso do... Eu já vi falar lá no Monark, em outros lugares, por exemplo, que a pessoa fez um tweet ou fez uma postagem há muitos anos atrás e falou algo, ou agiu de tal forma, ou então contou uma piada, alguma coisa assim, que na época a lei não proibia. Aí hoje, com a lei já reformulada, eles querem cobrar, né, como crime algo que foi feito numa época que nem era lei. Então não é nesse sentido que eu tô falando, nem no caso aqui que eu tô dando exemplo do Bolsonaro. Ninguém, eu não tô falando pra pegar vídeo dele de 10 anos atrás e pá. Não, eu tô falando de coisas recentes, né? Por exemplo, na casa da pandemia, ele falou de um jeito e agora de outro, mas só que tá tudo registrado. Então o que eu quero dizer, eu dei o exemplo aqui do Guina. Quem é das antigas sabe, quem é evangélico vai saber também. E muita gente sabe, eu diria, nem todo mundo, porque por exemplo, a Adri mesmo não conhece esse caso, mas tem o caso do Guina, né? O Guina, ele ficou bastante famoso, agora é 2020, ele ficou bastante famoso com o seu testemunho, né? Que ele dava um testemunho falando que ele era o ex-racionais, então ele falava muitas coisas nesse testemunho. E eu cheguei a ter acesso ao CD do testemunho dele na época, do CD porque eu só ouvia, né? Mas tinha DVD, tinha um monte de coisa, e ele falou esse testemunho em várias igrejas, em vários lugares. Então, só que tudo que ele falava era mentira. Inclusive, a pessoa que tava falando nem do Racionais não era. E o que ele fez? Ele pegou, né, um personagem de uma música, Guina e tal, né? Da música Racionais, quem conhece Racionais sabe que tem Guina. Só que aí, ele nem, além dele não ser o Guina, ainda a história dele era tudo mentira. Ele fala que tomou vários tiros, e não sei o que lá, entendeu? Pesquisem aí que tem na internet, testemunho do Guina. Mas hoje sabemos que foi tudo mentira, por quê? Por causa da internet. Os Racionais vieram à tona e falou publicamente em diversos lugares. Teve um dos caras do Racionais que participou do Podpá, não tem muito tempo lá, ele falou mais uma vez que é tudo mentira, etc. Então hoje todo mundo sabe. Mas então, vamos entrar aqui num assunto, né? Então, eu quero dizer que, na minha opinião, é bom que tenha isso mesmo. Porque, qual que é a questão aqui agora? Eu vou falar um pouco do meu testemunho. E, como no vídeo anterior, meu, eu falei de algumas coisas, né? Que eu preferia trabalhar na zona rural do que em grandes firmas, porque assim eu poderia administrar melhor meu horário e tudo. E eu falei que alguém poderia pensar que eu preferiria assim, então, porque eu poderia morcegar, só que eu falei que não, e às vezes até morcegava, mas vou posicionar isso melhor aqui. O que acontece? Eu preferia trabalhar na roça na época, porque além dos fatores que eu disse no outro vídeo, que era melhor para eu me organizar, eu poderia usar fone para ouvir meus audiobook, as músicas, estudar e assim sucessivamente. E ainda eu falei lá que muitas das vezes, por exemplo, eu e meus amigos, as pessoas que trabalhavam comigo, eu fazia parte da equipe, porque era assim, a gente ia de ônibus e tudo mais, aí tinha muita gente. Aí tinha uma turminha que é considerada as melhores, que a gente sempre tirava mais tarefa e tal, portanto que o administrador, o cara que arrumava pra nós esses trampos, né, que a gente ia em diversos lugares fazer, colher, né, no caso feijão, que eu tô dando um exemplo aqui agora, na época. Então o que acontece? Eu e uma turminha, inclusive, por exemplo, tem o Fabiano, que ele também é da minha cidade natal, ele tá sempre comentando aí no meu Facebook, nos lugares, acompanhando a escola, compartilhando, na medida das possibilidades dele, que ele é um menino bem novo ainda também. E eu convivi lá, eu sei como é que é puxado muitas coisas, então da forma dele ele vai fazendo e da forma que ele entender, eu passei o que tinha que passar pra essa galera, mas vamos lá. Então esse menino, ele é uma das provas, por que eu tô falando isso tudo, né? Pra mim é positivo que tenha internet aí e tudo, porque tá tudo às claras, né? Então tudo que eu falo aqui, onde eu vivi, as pessoas estão até vendo, familiares assistem, minha mãe assiste, amigos e etc. Então o que acontece? Eu disse no outro vídeo que, por exemplo, pra tirar tarefa, né? Às vezes eu tirava, por exemplo, no mínimo 1h30. Só quando eu estava muito, muito cansado que eu me limitava a 1. Mas eu preferia no mínimo tirar 1h30, mas a média mesmo era de 2 pra cima. E depois que a gente terminava a nossa, a gente ficava esperando as pessoas terminar uma deles. Mas aí outro ponto que eu não deixei claro lá no outro podcast, no outro vídeo, é que também, né, por exemplo, valeria a pena o meu esforço, né? Porque de acordo, quanto mais eu me esforçava lá, mais eu ganhava, né? Porque cada tarefa tem um valor. Então, se você tira uma tarefa, você ganha aquele valor. 1h30, aquele valor e meio. Duas vezes que é valor. Três vezes que é valor. Então, eu com meus amigos, a gente tirava mais que os demais e ficava aguardando ainda os demais completarem a sua. Eu tenho até um exemplo aqui que teve uma vez que eu peguei um eito, né? Pra quem não sabe o que é eito, é uma quantidade lá de feijão e que dava mais ou menos uma tarefa e meia. Eu terminei ela e ainda ajudei minha mãe e o meu irmão a terminar a uma deles, certo? Mas o que acontece? Eu sempre, diferente de mim, já é todo testemunho, hein? Vou me encaixando até eu chegar ao ponto da minha vivência aqui no reino. Então o que acontece? Diferente de mim, o meu irmão, né? Ele sempre preferiu mais um trabalho na cidade mesmo, usar uma roupa mais formal, todas essas coisas, terno, gravata, etc e tal. Eu nunca fui muito fã disso não, ele já sim. Então ele sempre preferiu trabalhar em lojas, já trabalhou Eletrozema e assim sucessivamente. Não vou contar muita particularidade da vida deles não, mas pra vocês entenderem. Mas como a gente morava numa cidade pequena, etc, não era tão simples assim você ter um trabalho, né? Então acontecia de às vezes ele tá também desempregado, então já calhou algumas vezes dele acabar acompanhando nesse trabalho de roça, que querendo ou não, exige um pouco mais de capacidade física, força, desgaste, né? Porque você enfrenta chuva, enfrenta sol, enfrenta mato, enfrenta um monte de coisa. Então numa dessas, por exemplo, teve esse dia onde eu completei a minha, além, né, 1h30 ainda fui, ajudei eles completarem a uma deles, que eles pegaram junto, né, aí eu peguei de encontro, ajudei eles fecharem, e ainda tirei mais depois, uma ou meia, não sei, pra vocês terem noção. Então era mais ou menos esse ritmo que eu ia, né, só pra complementar o que eu falei no outro. Então por isso que eu tô dizendo, se você quer entender tudo certinho, contextualizar, assista o outro vídeo também, tá aqui nos recomendados desse artigo. Então vamos lá, entrar na questão da servidão. Então, antes, para quem quer, ah, mas tá, eu entendi, eu quero participar, como que eu faço para servir, como que eu faço para ajudar? Não tenho condições, não tenho tempo, etc. Então, serve para todo mundo, até para o meu corpo mesmo, para meus amigos que escutam aí. O que acontece? No meu caso, por exemplo, ó. Eu vou entrar do ponto que quando eu desdobrei na escola. Aconteceu muitas coisas na minha vida, né? Assista o outro vídeo. Depois da sequência do que eu falei no outro vídeo, ainda teve a fase mais escura da minha vida, né? A mais tenebrosa, que eu achei a mais perdida. Entende? Que eu caí num escuro muito grande. E não foi muito rápido, foi por longos anos. Foi logo após eu perder meu primo, que eu falei lá, que foi a questão que me emocionou no outro vídeo. Então eu fiquei numa temporada nesse escuro, tentando entender a vida e etc. Uma longa história. Mas aí nisso eu também conheci Hélio Couto, todos aqueles iam lá até chegar na escola. Mas aí o que acontece? Hoje eu me resido fisicamente aqui, mas não foi sempre assim. Então antes de eu desdobrar e morar aqui, né, na prática, da minha forma, servi a Deus, a verdade, ao reino, ao mestre. Não precisa ser necessariamente na ordem, Deus, né? O mestre, o rei, a verdade. Eu servia e sempre falava com Deus, eu quero servir seja de onde eu estiver. E assim foi. Então, quando eu desdobrei aqui na escola, a maior sensação que me veio, quando eu entendi de fato o que tinha acontecido, primeiramente eu pensei que agora sim eu fiquei louco, né? Mas depois eu aceitei e comecei a perceber que depois que eu desdobrei mesmo, que eu entendi a questão aqui, né? Eu entendi o Messias, eu entendi o que que era isso. Aí eu me senti aliviado no sentido de que agora minha vida começou a fazer sentido. Porque eu tinha chegado num ponto da minha vida que não tava muito fazendo sentido as coisas, entendeu? Não tava entendendo o propósito da vida, não tava sentindo vontade de viver, não tava sentindo vontade de nada, porque eu não conseguia encontrar alívio mais. Porque como eu falei, frisei no outro vídeo, não de forma binária, materialista, eu acabei alcançando o que eu sentia como que eu tinha alcançado tudo, entendeu? Por que que eu falo isso? Porque nada mais me trazia alívio, tá entendendo? Sair pra bagunçar pra balada não era agradável. Sentar e jogar um videogame do jeito que eu sempre gostei desde criança, desde 5 anos de idade, também não, nada me saciava, entendeu? Eu tava num limbo que a única coisa que poderia me fazer de novo querer viver, querer agir, era uma coisa real, a verdade. Portanto, que teve uma vez que eu ajoelhei, né, no chão da minha casa e implorei, pedi pelo amor de Deus, que eu não aguentava mais, que a minha vida só faria sentido se Deus me desse a verdade, nada além da verdade. Aí passou pouco tempo, eu acabei desdobrando e na escola aqui, porque eu estava muito confuso, depois de estudar muitas coisas, né? É uma longa história a minha jornada, longa mesmo, a gente vai conversando aos poucos. Aqui é um pouco do meu testemunho. Então, o que acontece? Antes de desdobrar de fato aqui, eu cheguei na escola, né? Me inscrevi, conversei com a galera. Você pode ver, o Mestre Bob sempre fala aí nos vídeos e tudo mais, que se a pessoa não tiver condições, dá um jeito que fala com os mestres e tal, que você consegue acessar isso, acessar aquilo, o dinheiro não impede a gente de nada, isso é uma verdade, eu sou prova viva disso. Olha pra você ver, hoje eu vivo aqui, eu resido aqui, né, converso com o mestre cara a cara. E quando eu entrei na escola, foi logo no início, assim que fundou o site e tudo mais, eu já cheguei. E nessa época existia uma inscrição, né, era R$99,90, algo assim, R$99,99. Só que diante da minha situação no teatro, eu não tinha dinheiro pra pagar, entendeu? Não tinha como mesmo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, né? Então, eu tinha aluguel pra pagar, eu tinha diversas coisas, né? Os problemas que todo mundo tem aí, eu tinha e de forma bem complicada. Então, eu não tinha como pagar aquela inscrição. Eu mandei um e-mail, perguntei se eu poderia. Eu falei que, ó, eu entendi, eu queria participar. E se eu puder me inscrever, só que eu não tenho dinheiro, eu perguntei numa live que estava acontecendo, eu falei assim, porque o Mestre Boa falou, entre o quanto antes e tal, se você... Ele estava falando sobre se inscreva na escola, estava bem de pouco, né, falando do site e tal, que tinha acabado de inaugurar, ou tava, não, nem tinha inaugurado ainda, ia inaugurar, ele estava falando sobre isso, que logo o site estaria pronto e tudo mais. Aí eu peguei e perguntei, né? Eu falei, qual que é a diferença de quem entrar agora e quem entra depois? Muda algo? A minha dúvida nessa época é por quê? Porque eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição e eu não queria entrar de graça, né? Aí ele de cara respondeu, falou assim, mas por que, que se você não entraria agora e só depois? Né? É, aí eu acho que eu nem comentei o porquê, né? Aí meio que na vibe ele mesmo falou, dinheiro, seja o que for, não impede ninguém de entrar. Quem não tiver condições de pagar, pede para entrar e ajuda depois da forma que puder. Aí eu peguei e fiz isso, mandei um e-mail, falei que eu não tinha condições e tudo mais, mas eu prometi que assim que eu pudesse, eu iria pagar minha inscrição e iria retribuir da melhor forma possível. E assim foi, entrei. Aí, o que acontece? Mas eu entrei, comecei a participar online e morava no teatrão. Então, o que acontece? Vamos lá. Como eu sirvo a Deus, a verdade, né? Essa missão. Então, desde que eu tava no teatro, o que acontece? Eu me comprometi, né? Eu tinha que trabalhar, tinha que lidar com as situações do dia a dia. Mesmo assim, eu saía para trabalhar de manhã, às vezes chegava à noite, dependendo do que eu estivesse fazendo. Porque nisso aí tudo eu trabalhei em firma também, né? Que eu trabalhei por uma longa temporada com marcenaria. Então, marcenaria era aquele padrão de firma que eu não gosto, que você tem um horário para entrar, né? Que era 7. Às 11 você saía para um horário de almoço. E nesse caso, meu específico, meio dia e meia você voltava, era uma hora e meia de almoço. Só que nos demais lugares, pelo menos na minha cidade, era só uma hora. Então, e aí no segundo tempo desse trabalho, você, quando não tinha hora extra nem nada, muito trabalho para entregar, porque eu morava numa cidade bem pequena, de 30 mil habitantes, no entanto, nosso trampo era feito para Angra dos Reis, na maior parte, mas a gente vendia para cidade e região, mas o foco maior era Angra dos Reis, a gente ia direto para lá, para montar, etc. Então, tinha isso também, tinha viagem, você ficava longe de família um tempão, etc. Mas a norma ali era das 7 às 5. Das 7 às 5 e meia, na verdade, nesse trampo. Então, diante de tudo isso, como que eu ajudava? Eu lembro que eu tinha um celular muito ruimzinho na época, porque, como eu tô dizendo, eu tinha juntado com uma menina, né, que é a mãe da minha filha, da qual a gente separou. Hoje eu tô em outro contexto, claro. Então, eu tinha que lidar com essas situações, né, tinha que pagar aluguel, etc. E por aí vai. Então, o que acontece? Nessa época eu tinha um celular muito ruimzinho, muito mesmo. Tela tudo quebrada, bateria zoada. Aí mesmo assim, eu entrei na escola, como eu disse. Comecei a participar dos grupos. Comecei a conversar com a galera. E já tinha entendido 7/12, né? Por isso que eu quis entrar e tudo mais. Eu entendi que era aquilo que me impressionou grandiosamente. Então eu entrei, já comecei a participar. Então eu percebi que eu consegui responder muitas coisas que a galera tinha dúvida. Portanto, vocês podem ver meu canal aí, os primeiros vídeos que eu tenho. Meu canal tem muitos vídeos. Os primeiros eram tudo respostas que eu dava nos grupos. Então, eu já comecei servindo assim, mesmo de longe, mesmo sem ter dinheiro nem nada. Eu sempre estava nos grupos participando, mesmo com esse celular muito ruim mesmo, vocês não têm noção, para ter uma ideia, para eu ter áudios do Telegram, que é coisas mínimas. Eu tinha que ficar apagando os anteriores, porque não cabia, a memória dele era mínima. Então, fácil não era. Aí nessa época eu não tinha condições de ajudar financeiramente, então eu ajudava com o tempo que eu tinha. E o tempo que eu tinha era responder as pessoas, estar sempre ali interagindo, depois ver o site, ver o merch pra quem manja, né? Aí eu comecei a ajudar no merch e tudo mais. E o que acontece? Aí eu tinha, de pouco eu tinha separado, e só que eu tinha uma filha, né, recém-nascida. E eu tinha separado por questão de desonra, não da minha parte, obviamente. Eu não queria por causa da minha filha, mas houve uma desonra. Eu não quero entrar em tantos detalhes assim, mas foi uma desonra, uma intenção de desonrar. E, nossa, é muito longa a história. Portanto, eu separei por isso. Só que a minha filha era muito novinha, ela tinha um apego muito grande a mim e eu a ela. Ela começou a ficar doente por isso. Então, eu fui e acabei voltando com a pessoa pela minha filha, entende? Então, eu fui morar junto de novo com as pessoas em outra cidade, com pessoas que eu nem conheço, né? Que ela tava com a avó dela, então a gente dividiu a casa e tudo, uma louca história. E nisso eu não posso esquecer também que eu tenho minha companheira, a Adri. Eu conheço a Adri há muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Vocês podem ver, tem um vídeo aí dos círculos, testemunho dos círculos. Lá ela fala certinho que é mais ou menos uns 8 anos que a gente conhece, desde lá de trás. A gente se conheceu porque eu tava. Olha pra você ver como que a gente se conheceu. Eu tava num grupo respondendo alguma coisa que tinha a ver com o homem vir do macaco. Ela viu eu falando isso num grupo, ela veio e começou a me perguntar algumas coisas. Foi nisso que a gente teve o primeiro contato. Mas ela bem sabe, eu sempre fui, entendeu? Não travessei nem nada, eu respondi o que precisava e etc. E a gente se conheceu assim. Aí, meio que ela pegou confiança em mim, então ela passou por diversos desdobramentos, mesmo isso bem antes de começar a escola, uns 5 anos antes, por aí. Ela passava por vários desdobramentos e eu auxiliava ela de longe, né? Por telefone e tudo mais. Então, nessa época que eu voltei com a mãe da minha filha, fazia um tempinho que eu não conversava com a Adri nem nada. Cada um tava fazendo a sua vida ali, né? Óbvio. Eu tinha relacionamento, ela também tinha na época. Então, cada um seguindo a sua vida. Aí, o que acontece? Eu comecei a morar nesse outro lugar. Aí, eu tava trabalhando lá, como sempre. Nessa época, eu tava de novo fazendo coisas na zona rural. Então, o que acontece? De novo, eu tinha que cuidar da minha filha. De certa forma, cuidar da mãe dela. Enfim, boletos, contas pra pagar. Então, eu tinha que administrar o tempo. Nessa época eu tava tendo lives e tudo mais. Eu participava sempre das lives, mesmo com o celular zoado. Então, às vezes, eu não conseguia participar ao vivo de manhã. Assim, quando começou o lance dos merch e tudo mais, tava nessa época. Então, muitas vezes, eu não conseguia acompanhar ao vivo. Mas, mesmo assim, eu baixava pra ouvir no dia seguinte, direitinho, no trabalho. E assim foi acontecendo. Então, eu tava sempre ali participando, com o merch, com a presença, respondendo pessoas. Aí começou a virar vídeo pro meu canal e beleza. Só que aí o que acontece? Eu não saía da minha cabeça que eu tinha entrado na escola sem pagar a inscrição que tinha na época, né? Isso ficava meio que me incomodando. Aí o que acontece? Uma certa vez eu recebi o dinheiro das coisas que eu fazia e tinha, né, que compra, não sei o que. E aí eu peguei e fiz um depósito de fé. O que é que eu tô querendo dizer? Testemunho, né, galera? Então lembre-se disso, ó. Você tem que confiar em Deus, tem que ter fé. E então o que acontece? Eu peguei, eu lembro certinho, a minha filha tava acabando a fralda. Eu não sabia direito como é que eu ia comprar fralda pra ela nem nada. Mas diante do dinheiro que eu tinha recebido, eu tirei R$100. Eu tô falando o que aconteceu, galera. Vocês entendam como vocês quiserem. Eu tirei R$100. Peguei um circular, fui lá numa lotérica, que eu não tinha Pix, cartão, esses bagulho não. Fui lá na lotérica e enviei. E falei, né? Na época eu ainda fui pro Rogério. Eu falei, ó, tô enviando isso aqui. Uma ajuda, né? Como é que fala? Doação pra ajudar. É o que eu posso, é o que eu tenho. E enviei. E acredito ou não, daí pra frente minha vida começou a mudar bastante. Tá entendendo? Bastante, depois desse depósito de fé. Mas deixa eu voltar um pouquinho. No outro vídeo eu falei que quando eu tava na igreja, que eu comecei a desviar, muitas coisas começaram a me incomodar. Uma delas foi a forma que o tesoureiro começou a insistir em bater muito na tecla sobre dízimo, dinheiro no geral. Então, pra quem ouviu lá, pode até parecer que me incomodou. Eu vou explicar porque incomodou. Não me incomodou porque ele tava falando que tinha que ter dízimo e tudo mais, até porque eu era dizimista. Também nessa época a vida não era muito simples, muito fácil. Eu era bem mais novo ainda, aliás. Muito novo, né? Tava na 19, 18, 20 anos. Foi nessa época. Eu não lembro exatamente a idade, mas foi dentro dessa época. 20 anos, vamos pôr. Então nessa época eu tinha entendido o lance do dízimo e eu virei dizimista da escola, da igreja lá na época. Inclusive, teve uma festa uma vez lá que eu praticamente banquei ela sozinho. Que eu tava trabalhando pra caramba, desviei esse dinheiro pra lá. Inclusive, tava precisando de dinheiro na minha casa e tudo. Eu mandei pra igreja, não mandei pra minha casa, pra minha mãe, nessa época. Então, eu era dizimista. E como as coisas eram difíceis, difícil no sentido de, tipo, assim... Enfim, mas aí como é que eu fazia? Eu tô falando isso por quê? Porque pode parecer pra alguns lá que eu comecei a me incomodar lá porque eu achava que não poderia ajudar e tudo. Não, pelo contrário. Naquela época lá eu entendia que eu precisava ajudar financeiramente porque tinha as necessidades da igreja. Inclusive a gente construiu uma nova igreja, tudo com o dinheiro da galera que ia pra igreja, né, que dizimava e tudo mais. E com a ajuda também física, né? Que eu ajudei a construir a igreja, boa parte. Eu saí antes dela terminar, mas eu cheguei a visitá-la depois no futuro terminada. Muito bonita, aliás. Então, como que eu fazia? Mais uma coisa pra galera aprender. O mestre Bob sempre fala: aqui não cobramos dízimo nem nada, mas a pessoa, por livre e espontânea vontade, ajuda assim como puder. Por que que o dízimo serve, né? Ele explica aqui. Às vezes a pessoa está ajudando a escola, aqui no caso o nosso agora. E por ajudar, consequentemente, querendo ou não, como está ajudando uma missão do nível dessa, ela vai receber de volta, entendeu? É pura matemática. Então, o dízimo serve muitas vezes. Por quê? Porque se a pessoa ajuda, por consequência, ela vai acabar ganhando. Então, isso aí vai virando ciclo, não é, né? Quanto mais ela dá, mais ela ganha. Então, vamos supor que ela está ajudando, ela começa a prosperar, certo? Então, se ela tiver muita ganância, ela começa a ganhar mais, mas ela não ajuda em proporção. Fica ajudando com aquele mesmo tanto, seja ele pouco ou não, mas ela está ganhando muito mais e mantém aquilo. Então, o dízimo é uma forma de equilibrar. Por quê? O dízimo é 10% do que você ganha. Então, o que acontece? Se você ganha 100 reais, o dízimo é o quê? 10. Se ganha 200, o dízimo é o quê? 20. E assim sucessivamente. Então, eu tinha pegado esse conceito, né? Então, o que acontece? Como que eu lidava com esse lance de dízimo na época? E eu estou dizendo que me incomodou a forma da abordagem do tesoureiro, não porque eu não queria dar nem nada. E de coração eu dava, né? Como que eu administrava o lance do dízimo? Isso aí serve para quem quiser ajudar financeiramente a escola, se quiser se sentir no seu coração, cada um ajuda com a forma que pode, com o tempo que tem. Tem diversas formas de ajudar e eu tô falando aqui como que eu fazia, né? Cada um ajuda do seu jeito, sentindo no seu coração. Mas, por exemplo, na época de igreja, como que eu dizimava? Eu falei, pô, o dízimo é 10% do dinheiro, né? Então, o que acontece? Eu ganhava, quando eu trabalhava em firma, era salário mínimo. Então, pra vocês terem uma ideia, faz tempo, eu assinei carteira muitas vezes, apesar de não gostar disso, tanto que eu cheguei a receber PIS. Pra você receber PIS, você tem que ter, no mínimo, 5 anos direto de carteira assinada. E não é tipo assim, assinei 2 meses, 1 ano, 3 meses no segundo ano, 2 meses no terceiro ano, aí em 5 anos eu assinei carteira. Não, você tem que somar de tempo de carteira assinada 5 anos. Então, receber PIS, eu ainda ia fazer 25 anos ainda, tá entendendo? Então, eu trabalhei muito tempo de carteira assinada e etc. E eu cheguei a ganhar, eu cheguei a trabalhar na época que o salário mínimo era 420, por exemplo, entendeu? Eu já recebi esse salário mínimo de 420. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, pra dizimar, por exemplo, se você... Eu vou falar o que eu fazia, né? Mesmo diante de apertos. Então, vamos supor que se você é um pai de família e queria dizimar. Como que eu dizimava na igreja na época? Então, 10%. Então, se eu ganho salário, vamos arredondar, o salário hoje, vamos supor que seja 1.000. Então, eu ganhando 1.000, eu ia ter que tirar 100. Então, independente do valor que eu ganhasse, eu sempre contava que eu ganharia, na verdade, era com 10% a menos. O meu salário real era 10% a menos do que eu ganhava, seja lá o valor que for. E isso era literal. Por exemplo, eu recebi ali meu salário, estou dando um exemplo de 1.000. Eu recebi meu salário, que era 1.000, eu já pensava, meu salário é 900, eu não tenho esse 1.000. Aí, 900, aí eu tinha um envelope, né, durante o mês correndo. Se chegar ao final do mês, eu ponho nesse envelope. Mas por que eu tinha envelope? Porque eu não guardava só o meu dinheiro do mês, era tudo. Porque eu gostava de vender coisas, fazer MP3. Então, por exemplo, entrou um real na minha mão, seja de que forma for, eu já guardava 10 centavos no envelope. Entrou 10 reais na minha mão, entrou um real na minha mão, eu guardava 10 centavos isso. Entrou 10 reais na minha mão, seja de que forma for, eu guardava um real. Entrou 100 reais na minha mão, seja de que forma for, eu guardava 10 reais. Entrou 1.000 reais na minha mão, seja de que forma for, eu guardava 100 reais. E assim, até chegar ao final do mês, a data que eu dizimava, aí que eu ia ver quanto que tinha dentro do envelope para dizimar. Então chegava vezes, até de eu saber quanto que eu tinha ganhado naquele mês, através do meu dízimo, tá entendendo? Porque aí eu ia contar quanto que eu tinha ali de dízimo. Aí, por exemplo, se desse 300 reais, hipoteticamente, porque não dava nem na bala, na época ainda não se fala, mas se desse, por exemplo, 300 reais de dízimo, significava que no mês inteiro eu tinha ganhado 3 mil. Então, por exemplo, eu estou dando uma ideia para quem quer ajudar financeiramente e não ver se vê com condições. E vale lembrar que aqui é uma missão que a gente tem que estar unido, entende? Os nossos esforços unidos que farão a missão acontecer. Então, eu sei que muitas vezes a pessoa fala, pô, chega no final do mês, ela fala, não tenho nada, eu poderia dar 5 reais, mas não vou dar, porque isso não é nada, vou ter vergonha. Não, qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda, seja através de energia, seja como for, é bem-vinda. Então, por exemplo, se você tem, seja lá o que você tiver, ajude a si mesmo, porque unindo a ajuda de todos, isso fará diferença aqui. Então, mas vamos lá. Uma coisa que facilita ajudar para quem tem dificuldade é isso. Sempre conte o seu salário, o seu dinheiro, o que você vai Eu tô falando uma hipótese, eu tô falando como que eu fazia isso na época de igreja, isso aí é 15, 16 anos atrás. Então, o que que você faz? Qualquer dinheiro que entrar na sua mão, você não conta que aquele dinheiro é todo seu de uma vez. Eu pensava assim, não. É porque eu era muito de Bíblia antigamente, né? Eu pensava, se eu ficar com tudo que eu tenho, eu não tô sendo grato a Deus, porque é Deus que permite que eu tenha o que eu tenho. Então, na verdade, o que eu tenho, eu era bem bíblico nessa época, né? Então, na verdade, o que eu tenho é sempre 10% a menos que o que de fato entrou na minha mão. Então, era assim que eu fazia, mais uma vez. Se eu, tipo, entrou 10 reais na minha mão, separava 1. Entrou 20 reais, separava 2. Entrou 200 reais, separava 20. E assim sucessivamente. Então, aí eu conseguia ajudar a igreja na época. Então, antes de chegar aqui, eu já tinha, eu sempre fui esse tipo de pessoa. Quando eu começo a acreditar em algo, eu me entrego para aquele algo de verdade, entendeu? Então, quando eu passei pela igreja, foi 6 meses, mas eu me entreguei de corpo e alma para aquela igreja. Eu não vivia outra coisa, eu não pensava outra coisa. Eu respirava aquilo, eu vivia aquilo, entende? Assim também como quando eu comecei surgir dúvida em relação àquilo, eu também não hesitei em deixar que as dúvidas acontecessem. Mas de antemão eu já quero dizer, alguém pode falar, ainda mais pessoas que acompanham e falam, ah, Leandro, você já passou por tantos lugares, tudo, quem me diria que aí não é só mais um? Não, não é, porque por todos esses lugares que eu passei, eu sempre sentia que alguma coisa estava faltando, que eu precisava ainda encontrar alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Agora, chegando aqui, eu encontrei de fato. O único lugar antes daqui que eu me senti um pouco, parece que encontrei, foi na questão do Hélio Couto, porque ele me ajudou muito a entender a realidade, né, física. Porque eu tinha uma dúvida, porque eu ficava pensando muito, putz, o que Jesus ensina é muito real, o que está no Evangelho é muito real, mas aí, porque como eu também tenho um pé cético, que eu gosto de ciência e tal, eu falava, mas é totalmente anticientífico um cara andar na água, é totalmente anticientífico um cara ressuscitar alguém, é totalmente, entendeu? Aí pra mim era anticientífico uma cobra falar, entendeu? Aí eu tive um contraste de entendimento na época por isso. Aí, por que eu senti quase que encontrei quando eu entendi o que o Hélio Couto explicou? Porque na mesma hora, no primeiro vídeo que eu vi do Hélio Couto, eu lembro até hoje, quando ele falou assim, você pensa que seu corpo é feito de quê? Aí eu pensei, ah, meu corpo é feito de carne e osso, mas eu sei que ele não tá falando disso, o que esse cara vai falar? Quando ele falou, o que o seu corpo é feito? Não, na hora que ele falou que o seu corpo é feito, eu pensei, carne e osso, mas ele bateu na parede, o que a parede é feita? Aí eu fiquei pensando, é tijolo e tal. Aí quando ele falou assim, nós e a parede somos feitos da mesma coisa, eu, o quê? Aí na hora que, parafraseando, né? Aí na hora que ele associou que a parede, a mesa, você, tudo é feito do mesmo átomo, eu já dei um bug, pau, deu aquele insight. Aí eu já comecei a pensar, putz, se eu sou átomo, a parede é átomo, o que nos diferencia? Aí eu comecei a querer entender um monte de coisa. Mas na hora que eu entendi, aí eu fui entendendo, eu peguei, aí o colapso da função de onda. O observador interfere na realidade. Aí a única coisa que me vinha era eu arrepiando e lembrando da Bíblia dos milagres de Jesus. Aí eu falei, caraca, então quer dizer que os milagres de Jesus, quer dizer que as questões da Bíblia é, sim, científico. Então foi um boom muito grande na minha cabeça, na minha vida. Porque o que me separou da Bíblia naquela época foi isso. Eu entender, ver que era histórica, sentir no meu coração que aquilo era verdade, mas o meu lado cético e científico que estudava não conseguia compreender, entendeu? Porque não fazia sentido as pessoas que eu... Porque, tipo assim, teve uma época em que eu comecei a pensar que religião era coisa de... Ai, como é que... De gente humilde, pra não falar ruim, porque eu também não pensava de forma ruim. Mas se fosse pra falar de uma forma mais pesada, é tipo assim, religião era coisa de gente burra, de gente pouco informada, gente ignorante. Eu cheguei a pensar assim por um tempo, por quê? Porque eu ficava percebendo, eu falava, caraca, mano, ó, eu sei fazer isso e aquilo, conversar isso aqui, ó, aqui eu entendo isso aqui, agora ali, minha mãe, ou então aquela velhinha ali, aquele senhorzinho, ah lá, esse pouco entende disso, daquilo, e tal ali, mas eles têm fé lá, acreditam em Deus e tal. Aí eu ficava num paradoxo, porque eu convivi com todas as pessoas que eu convivi que tinha muita fé, era muito humilde, muito ignorante em relação a muitas coisas, mas ao mesmo tempo era muito abençoada. E pra mim, a percepção de abençoado na época não era só ter coisa. É claro que em uma certa época eu também comecei a entrar em paradoxo de várias coisas, né? Eu comecei a perder a identidade, porque eu comecei a perder a referência, perspectiva, né? Eu dissolvi. Então quando você dissolve, você não tem referências. Então teve uma época que eu já não sabia direito o que é bom, o que é ruim, o que tá certo, o que tá errado, quem tá abençoado, quem não tá. Mas enquanto eu tava com o pé no chão ainda, eu observava. Eu falava, caramba, lá, aquele senhorzinho, aquela pessoa humilde ali, tem fé. Mas é porque é ignorante, mas ao mesmo tempo eu pensava, mas eles são abençoados, porque eu tava começando a entrar nesse turbilhão de coisas, olha pra ver, ó. Vinha aquela música na minha cabeça, a inteligência ficou cega de tanta informação. O tempo inteiro, porque eu falava, caralho, mano, quanta coisa eu estudei, quanta coisa eu sei, mas ao mesmo tempo parece que eu não sei nada, eu tô confuso, e olha aquela pessoa ali que não sabe nada, ela tá sorrindo e tal. Aí eu fiquei bugado, muito bugado. Mas em resumo, eu quero dizer o seguinte: teve uma fase da minha vida que eu comecei a pensar que crer, que religião, que isso tudo era para pessoas pouco informadas, e que pessoas inteligentes de verdade entendia de ciência, entendia da coisa do mundo, que ter fé talvez, que ter religião talvez era uma fraqueza. Então eu caí nisso aí uma época. Aí foi nesse ponto que eu comecei a olhar para um lado mais cético, entende? Então aí isso aí me confundiu um pouco. Mas aí quando eu entendi essa questão da mecânica quântica, foi quando eu comecei a aceitar de novo e fiquei feliz de novo em relação à espiritualidade, porque voltou a fazer sentido os milagres de Jesus, principalmente. A primeira coisa que eu pensei quando eu entendi que tudo é feito de átomo, que a gente colapsa som de onda, foi nos milagres de Jesus. Foi vendo Jesus andando em cima da água e essas coisas todas. Eu falei, caraca, agora faz sentido. Mas tá ficando muito grande, né? Mas beleza. Mas aí, o que acontece? Eu aprofundei, eu tô contando uma outra parte, né? A parte do ocultismo. Aí eu aprofundei muito também, né, nesse entendimento de que tudo é volátil. Isso aí também me fez mal, eu caí no mesmo lugar de novo. Caí no lugar onde eu não entendi mais nada. Entendeu? Até que chegou num ponto que eu conhecia que a escola. Tá entendendo? Conheci a escola, me inscrevi. Como eu disse, eu comecei a ajudar daí mesmo. Aí a minha vida foi desenrolando, né? Eu vou concluir isso aqui. Eu vou fazer dois podcasts. Eu vou encerrar isso aqui e começar o outro, porque aí o outro já vai ser a parte aqui. Entende? Então, aí eu acabei voltando com a menina lá, que é a mãe da minha filha. Convivi um tempo junto, mas infelizmente não ia dar certo porque ela foi desonrada e aquilo ali não dava. Eu já tava ali só pela minha filha, então começou a ficar muito complicado, né? Então o que acontece? A questão da Adri, né? Aí eu decidi que não dava mesmo. A gente tentou, tentou, não dava. Eu me desvinculei de novo da mãe da minha filha. Não vou entrar muito a fundo nessas questões e fui embora dali. Aí nisso a Adri reapareceu de novo, a gente começou a conversar. Aí eu comecei a desdobrar ela, né? Conversar com ela, perguntou o que eu tava fazendo, etc. A gente começou, né? Pá, 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 pá. O que eu tava fazendo no sentido de, porque numa época lá atrás eu tava estudando Hélio Couto e tudo mais, né? Então eu ajudei ela muito de longe, já tava tendo problemas emocionais e tal. Então eu ajudei nessa época, depois distanciamos. Aí nisso ela apareceu novamente. Aí eu comecei a conversar com ela novamente e nisso comecei a instruir ela no que diz respeito à escola, entendeu? Aí comecei a instruir ela, tudo certinho, desdobrar, passar, tudo certo. Aí então chegou no ponto que a gente foi, muitas sincronias acontecendo, não quero entrar muito em detalhe, mas muita coisa começou a me fazer entender, por A mais B, que era pra gente ficar junto. Aí nisso, graças a Deus também, a gente ficou, eu e ela viramos como que um corpo só, entende? Aí a gente uniu as nossas forças em prol dessa missão, entende? Aí eu comecei a desdobrar ela mesmo, conversar várias madrugadas, tem até vídeos, no meu canal que foi desdobrando ela. Eu acho que eu não incomodaria com isso, não. Outras pessoas também sabem. Eu vou deixar aqui então, já vou pegar agora pra não esquecer. Um dos vídeos, por exemplo, é um vídeo que eu gosto bastante, mas que foi fruto de uma conversa que eu tava tendo com ela na época, né? Que é um vídeo sobre, como é que chama, gente? Dualidade, né? Existe. Eu vou achar aqui pra vocês. É sobre dualidade, vai estar aí no corpo do artigo. Já está aí no corpo do artigo. Eu vou deixar alguma referência pra vocês saberem que é esse vídeo que eu tô falando, que eu tava desdobrando com a Adri. Então eu fui desdobrando, desdobrando com ela, até ela já ficou junto, né? Desde o começo, querendo entender, mas já tava junto, precisava entender. Aí eu fui desdobrando tudo que precisava pra ela entender. E aí, através de lá, a gente começou a ajudar mais e mais e mais ainda a escola. Seja por compartilhamento e tal. Então eu vou começar a entrar na segunda parte, né, do servir, até eu chegar aqui, né? Então aí o que acontece? Eu com a Adri começamos a ajudar. Tipo assim, ela começou a fazer como é que fala, gente? Imagens, coisas de marketing pra gente fazer divulgação, entende? Aí, beleza, eu vou encerrar esse áudio aqui agora pra entrar na segunda parte, que é a parte que eu desdobrei pra chegar aqui, né? E falar um pouco também de como... Ah, como é que eu faço pra tá aí? Como é que eu faço pra ajudar, etc? Então, esse primeiro aqui podcast foi mais pra pontuar tudo que eu precisei, ainda que ele tenha 45 minutos, eu espero que ajude aí as pessoas. Então, a gente vai pra esse segundo podcast, que aí eu já vou focar mais na questão aqui presencial no reino, tá bom? Então, por enquanto é isso, galera. Valeu por acompanhar até aqui, luz pra nós.